Estamos apresentando Salão Verde.
O Ministério de Minas e Energia deve entregar até o fim do ano à Presidência da República um plano de contingência para acidentes petrolíferos. O texto está sendo reformulado após o derramamento de óleo no Campo do Frade, no Rio de Janeiro. A repórter Keila Santana, da Rádio Câmara, explica por quê.
O vazamento de óleo no Campo de Frade, na Bacia de Campos, no Rio de Janeiro, fez o governo reformular o Plano Nacional de Contingência para incluir nas estratégias de controle de acidentes petrolíferos os de pequeno porte também. A empresa responsável pela exploração do Campo de Frade é a norte-americana Chevron. O plano, que está há 10 anos em estudo, só contemplava grandes desastres e agora deve ser reformulado em 15 dias e enviado até o final do ano para a Presidência da República, onde estarão detalhadas quais tarefas, em caso de emergência, cabem à Marinha, à Agência Nacional de Petróleo e à empresa de exploração envolvida no acidente. Em audiência pública na Comissão de Minas e Energia da Câmara, o secretário de Petróleo do Ministério de Minas e Energia, Marco Antônio Almeida, disse que o governo atuou de forma integrada após o vazamento, com orientação para que a apuração técnica fosse criteriosa. Os deputados questionaram o representante da Chevron sobre o tratamento dos resíduos de óleo retirados do mar que estariam vazando para a rede de água da cidade de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O supervisor de meio ambiente da Chevron, Luiz Pimenta, reafirmou que a Contecom, contratada para armazenar e tratar os resíduos, é regularizada com licença ambiental válida. Luiz Pimenta admitiu que o vazamento no Campo de Frade continua, mas em pequena escala e sem data para cessar.
Está vazando menos que 3 barris diariamente. Até quando vai acontecer, nós não sabemos, mas estaremos lá dando a resposta devida, monitorando, fazendo todas as ações.
O deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, não ficou satisfeito com as ações da petroleira norte-americana e acusa Chevron de manter irregularidades no armazenamento de óleo retirado do mar.
Os americanos têm muito essa tradição cultural. Shame, tudo é uma vergonha. A Chevron está envergonhada. Tem que se envergonhar muito mais, porque fez uma sem vergonhice ao mandar, sem critério, sem examinar a competência dessas empresas. Isso não pode, isso é crime continuado.
O chefe de segurança operacional da Agência Nacional do Petróleo, Rafael Moura, disse que a Chevron poderá sofrer novas punições, além da multa de 50 milhões de reais já aplicada.
Será cobrada uma compensação pelas perdas do Estado brasileiro. Essa fundamentação vai ser feita pela ANP, vai ser encaminhada à Advocacia Geral da União para verificar a legalidade do ato e aí serão adotados os procedimentos para se cobrar essa compensação pelas perdas, que nos parece muito claro.
A Marinha do Brasil afirmou que o risco da mancha de óleo chegar ao litoral fluminense ou do Espírito Santo é improvável, porque a corrente marítima está levando o derramamento para alto mar. De Brasília, Keila Santana.
Quase um mês após o vazamento de óleo no Campo do Frade, os impactos ambientais e mesmo para a economia da região ainda não podem ser dimensionados com segurança. Especialista há mais de 30 anos na área de petróleo e biocombustíveis, a professora Sheila Gonçalves Moté, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, alerta que acidentes petrolíferos produzem consequências ao longo do tempo. E essa característica tem que ser levada em conta no planejamento de novas explorações, inclusive na camada do pré-sal.
Os impactos ambientais poderão ser no porto de vazamento de petróleo, alteração das condições naturais, como quebra-mar, alterações das correntes marinhas, diminuição da área de pesca, poluição na lavagem dos tanques dos navios, impacto no fundo do mar, perfuração, movimentação dos sedimentos. Em terra, nós poderíamos enfocar o vazamento que poderá ocorrer em tanques, indutos, caminhões, impacto social com a migração de população e ainda mais no ar, que durante qualquer queima que se faça de óleo ou os derivados, tem uma grande emissão de gases nocivos. A gente poderia ressaltar o atual vazamento que está acontecendo na Bacia de Campos. Há uma deposição no fundo do mar que traz consequências assim por longos e longos períodos, danificando toda essa parte do fundo do mar que pode ter qualquer movimento das águas, elas sobem e continuam poluindo.
Mas toda essa discussão sobre os impactos da atividade petrolífera tem motivado também outra reflexão. O biólogo e diretor do Instituto Ecológico Aqualung, Marcelo Spielmann, divulgou um artigo no qual lista uma série de outros riscos diários à biodiversidade marinha, para além dos acidentes com a exploração de petróleo. É o próprio Marcelo quem resume para a gente esse contraponto.
Eu acho que é sempre muito bom que a sociedade olhe para isso e veja os riscos que a gente corre, evidentemente, nessa atividade de exploração de petróleo. É uma atividade que é necessária para todos nós, infelizmente, essa é uma realidade também, a gente não pode ser hipócrita de acusar. O meu contraponto foi que a gente tem acidentes diários hoje, no mundo todo, na verdade, isso em relação à pesca predatória, à pesca excessiva, ela acontece diariamente nos nossos oceanos, estão acabando com várias espécies que a gente gosta, os peixes que a gente gosta de comer já estão em risco de extinção, os tubarões, por exemplo, que a gente come como cação, também estão seriamente ameaçados. Hoje a gente mata de 100 a 200 mil tubarões por dia, só para que as barbatanas desses animais sejam consumidas na China para virar sopa de barbatana e tubarão.
Marcelo lembra que peixes como atum, cioba, badejo, namorado e pargo, tão apreciados pelos brasileiros, sofreram também considerável declínio em suas populações nos últimos anos. No Brasil, de acordo com ele, já são 145 espécies de peixes e 28 espécies de tubarões sob ameaça de desaparecerem.
Salão Verde.
O que você espera do mundo nos próximos 20 anos? A pergunta foi feita para cidadãos de vários países pelas Nações Unidas e o resultado do trabalho pode ser conferido em uma campanha recém-lançada pela ONU em mídias sociais. O material faz parte dos preparativos para a Conferência sobre Desenvolvimento Sustentável a Rio + 20, em junho do ano que vem, no Rio de Janeiro. Os detalhes você ouve agora com a repórter Mônica Vilela Grayley, da Rádio ONU.
You could build the future. What would you want?
I want healthy food and clean water for all of us.
A campanha The Future We Want, ou Futuro que Queremos, contou com cidadãos de vários países. O objetivo da iniciativa é fomentar uma espécie de diálogo global sobre o que se espera do mundo nos próximos 20 anos e como se alcançar esses propósitos. A campanha foi apresentada na sede da ONU com duas mesas redondas, com perguntas de internautas e de correspondentes estrangeiros. Ao participar da primeira mesa, o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, falou sobre a importância da Rio + 20 para o debate sobre um futuro sustentável.
The solutions we can pursue in Rio de Janeiro.
Para o secretário-geral, a conferência no Rio será uma oportunidade de buscar soluções com todos os países. Falando em inglês, a embaixadora do Brasil, Maria Luísa Ribeiro Viotti, comentou a experiência do Brasil durante a Eco 92. A embaixadora brasileira lembrou a realização da conferência há 20 anos e disse que na próxima reunião será uma oportunidade de debater o futuro que todos querem para o planeta. A ideia dos organizadores da campanha O Futuro que Queremos é reunir as sugestões a respeito de alimentos, cidades sustentáveis, água, capacidade para enfrentar desastres naturais e outros temas.
O derretimento do gelo ártico marinho é o maior em 1.450 anos. Segundo pesquisa recém-publicada pela revista Nature, o fato indica que estamos experimentando um movimento sem precedente. Os cientistas descobriram que o derretimento foi causado principalmente por correntes marítimas anormalmente quentes. E embora não haja certeza sobre o que estaria causando esse aquecimento anormal da água, os pesquisadores acreditam que há possibilidade de o fenômeno ser consequência das mudanças climáticas.
O aumento do degelo tem implicações não apenas sobre a vida selvagem da região, como morsas e ursos polares, como também sobre a população local e a economia do Ártico. A Unesco acaba de declarar o saber tradicional dos xamãs jaguares do Yurupari, na Amazônia colombiana, como patrimônio cultural imaterial da humanidade. Os analistas da Unesco consideraram que o modo de vida dos xamãs é um sistema integral de conhecimento, com características físicas e espirituais de herança milenar.
A notícia representa uma esperança a esse povo, segundo o diretor de patrimônio da Colômbia, Juan Luiz Isaza. Isaza lembra que a cultura dos xamãs está ameaçada pela perda de interesse dos mais jovens e a interação com o Ocidente. De acordo com o diretor de patrimônio, o reconhecimento da Unesco também pode ajudar o grupo a preservar seu território. A visão dos xamãs do Yurupari sobre o mundo está profundamente ligada ao território, considerado sagrado para eles.
E um ritual do povo Nauenê-Naue, do Noroeste do Mato Grosso também entrou nessa lista, Ana. O chamado Yanquá é celebrado 7 meses por ano para agradar os espíritos e, assim, garantir a ordem cósmica e social na aldeia. Cada um dos clãs assume uma tarefa específica, como a pesca nos rios, preparação de oferendas, música e danças. Eles acreditam que a única forma de acalmar a ira dos espíritos e evitar que eles causem mortes e doenças é com a oferta de bebidas e peixes durante o ritual.
Mas essa tradição vem sendo ameaçada pelo desmatamento e pela construção de um complexo de hidrelétricas no rio Juruena, que já mudou a dinâmica hídrica da região, afetando a oferta de peixes. A cultura alimentar desse povo também está em risco, já que os Enauê e Nauê não consomem carne vermelha.
Pesquisadores já assistem aos primeiros nascimentos de tartaruguinhas no estado do Amazonas. Neste mês, termina o período de seca do Médio Solimões, que coincide com o fim da desova dos animais. Espera-se que mais de 3.500 filhotes nasçam até meados de dezembro, nos ninhos monitorados pelo projeto Aquaverte, de conservação de vertebrados aquáticos amazônicos.
Os pesquisadores acompanharam a temporada de reprodução de tartarugas da Amazônia, tracajás e iaçás, espécies de quelônios que desovam nas praias e lagos da reserva Mamirauá, no curso médio do rio Solimões. Essas espécies estão na lista vermelha da União Internacional de Conservação da Natureza, o que indica que sofrem um risco elevado de extinção.
Nesta quarta-feira, o filme Sagrada Terra Especulada será exibido na Universidade de Brasília, dentro do projeto Cine Diálogos Socioambientais. A sessão, marcada para as 6 da tarde, será seguida por uma mesa redonda sobre o Santuário dos Pajés.
Lembrando que o Santuário dos Pajés está no meio de uma disputa com empresas que constroem o setor Noroeste, novo setor habitacional aqui em Brasília. O debate vai contar com a presença de lideranças indígenas, pesquisadores da Universidade de Brasília e de uma jornalista que analisou a cobertura da mídia sobre um novo bairro.
Dica da semana.
Vem aí a primeira feira de produtos sustentáveis da Chapada dos Veadeiros, promovida pela Universidade de Brasília em parceria com a Casa de Cultura Cavaleiro de Jorge. O evento começa na próxima sexta, dia 9, e segue até o domingo, dia 11.
A abertura oficial do evento será marcada pelo lançamento do site do Centro UNB Cerrado. Por ele, será possível acompanhar as atividades do Centro de Extensão que a Universidade implantou em Alto Paraíso de Goiás, como detalha a professora da UNB e uma das coordenadoras do evento, Mônica Nogueira.
Nós vamos divulgar todas as linhas de pesquisa que estão sendo desenvolvidas na Chapada dos Veadeiros, bem como os projetos de extensão dirigidos à população local. Vai ser possível também conhecer já os primeiros resultados de pesquisas realizadas, algumas publicações que nós lançaremos durante a feira. Então o site é, nesse momento, uma janela que a gente está abrindo do centro.
A programação da feira traz atividades voltadas para os mais diversos públicos. Haverá um debate sobre iniciativas de desenvolvimento sustentável na Chapada, além de oficinas de troca de sementes, de economia solidária, de gastronomia do Cerrado e até de perna de pau. Mônica Nogueira conta que a ideia é aproximar o conhecimento acadêmico da comunidade.
As oficinas são diversas para dar conta, né, assim, dos diferentes perfis que a gente imagina que vão circular na feira, né? Também é um momento importante para enraizar o Centro UNB Cerrado na Chapada dos Veadeiros, para realizar debates que são de interesse para a conservação da natureza na região. É uma das regiões de maior sociobiodiversidade do Cerrado, a Chapada dos Veadeiros. Então, é uma antiga dívida aí que a Universidade de Brasília está saudando, porque a Universidade de Brasília está no coração do Cerrado, muito próximo da Chapada, que é um dos pontos de maior endemismo, né, do ponto de vista biológico, mas também é uma região muito rica culturalmente. Então, o evento é um pouco para visibilizar toda essa riqueza local e, ao mesmo tempo, aproximar os atores locais do Centro UNB Cerrado.
Como a professora destacou, a Chapada dos Veadeiros é uma região culturalmente muito rica. E, por isso, a Feira de Produtos Sustentáveis também será marcada por diversas apresentações culturais que darão destaque a grupos locais, como a Catira de São João da Aliança e a Caçada da Rainha de Colinas do Sul.
Então, fica aí a dica. A Feira de Produtos Sustentáveis da Chapada dos Veadeiros começa na próxima sexta-feira em Alto Paraíso de Goiás e é uma oportunidade bem interessante para ter contato direto com produtores do Cerrado e, de quebra, poder levar para casa algumas das delícias feitas por eles.
Com essa dica, a gente fica por aqui. O programa de hoje foi apresentado por Ana Raquel Macedo e Mônica Montenegro. A produção foi de Lucélia Cristina e Cristiane Baker, com sonoplastia de Chico Mendes e coordenação de Aprijo Nogueira.
A gente lembra que esta e todas as edições anteriores também podem ser ouvidas na internet pela página da Rádio Câmara. O endereço é www.radio.câmara.gov.br. Se você tiver sugestões para o nosso programa, mande um e-mail para salãoverde.radio@câmara.gov.br. Salão Verde tudo junto, .radio@câmara.gov.br. Um ótimo dia a todos e até a próxima semana.
Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.